Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores lamentam as mais de 100 mil mortes por Covid-19. Número de desempregados preocupa Paulo Paim. Projeto de Zenaide de Maia pode tornar obrigatório o ensino de Libras nos ensinos fundamental e médio. Boa noite. Ao lamentarem as mais de 100 mil mortes pelo coronavírus, senadores destacam o empenho do Congresso Nacional na votação de projetos relacionados à pandemia. Em mais de 50 sessões remotas, o Senado aprovou 85 propostas, entre elas o auxílio emergencial de R$ 600. Repórter Érica Christian.
No período de quase 6 meses em que mais de 100 mil pessoas morreram de coronavírus no Brasil, os senadores aprovaram 85 projetos em 53 sessões remotas, a maioria relacionada à pandemia, nas áreas administrativa, econômica e sanitária. Ao lamentar as vítimas fatais, o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, ressaltou o empenho do Congresso Nacional e citou o chamado orçamento de guerra, que flexibilizou as contas públicas para permitir um gasto maior.
Esse deu os instrumentos, as medidas necessárias para o governo adotar o conjunto de ações para o combate à pandemia. Compra de equipamentos médicos, hospitalares, equipamentos de segurança, aquisição de vacinas, Deus queira, o mais breve possível, de medicamentos e repassar recursos aos estados.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ponderou que, graças à atuação do Legislativo, o auxílio emergencial não foi de R$ 200.
A aprovação do auxílio emergencial, que fez a diferença para que milhões de brasileiros pudessem ultrapassar esse período da quarentena, uma proposta que o governo federal queria que ficasse em R$ 200 por família e o próprio Congresso ampliou para R$ 600.
Além das votações no plenário remoto, a Comissão Especial da Covid-19 realizou 22 reuniões virtuais para ouvir autoridades e especialistas.
A Comissão Mista da Reforma Tributária promove na quarta-feira um debate com o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles. E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a reforma do sistema tributário. Na opinião dele, o modelo atual é complexo e ineficiente. Marcos Rogério destacou positivamente as propostas em análise no Congresso, pois simplificam a legislação tributária.
Com a unificação de alguns tributos, especialmente incidentes sobre o consumo, e a criação de um imposto único, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, o novo sistema tributário tende a ser muito mais simples e eficiente. Outro dado importante, especialmente para estados consumidores, como é o caso de meu estado de Rondônia, é que a reforma busca a modificação do critério de repartição das receitas tributárias.
E uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que 13,3% dos cidadãos brasileiros com mais de 14 anos estão desempregados, índice que representa 12 milhões e 800 mil pessoas. De acordo com o levantamento, foram perdidos 3 milhões de empregos de carteira assinada entre os meses de abril e junho de 2020. Repórter Rodrigo Rezende.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, os números são preocupantes.
O Brasil está sujeito a se tornar o epicentro do desemprego do mundo na soma de fatores. São os piores números da série histórica da pesquisa nacional PNAD, o PNAD, que teve início em 2012.
Em reunião da Comissão Mista da Reforma Tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os números do desemprego poderiam ser ainda piores sem as ações do governo federal.
Enquanto países avançados, como os Estados Unidos, demitiram mais de 30 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho, o Brasil, que tinha 33 milhões de pessoas em regime de CLT, preservou 11 milhões de empregos. Perdeu 900 mil em abril, perdeu 300 mil em maio, perdeu 10 mil em junho e praticamente acabou o impacto inicial, pelo menos, sobre o desemprego.
O presidente da Comissão Mista da Reforma, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirma que novas medidas precisam ser tomadas para a preservação dos postos de trabalho.
Claro que nós vivemos hoje um problema de saúde das pessoas físicas, mas não podemos desconhecer também que temos um problema de saúde das pessoas jurídicas, que geram milhões de desempregos pelo Brasil inteiro. E nós precisamos enfrentar matérias que possam destravar o desenvolvimento e fazer gerar empregos nesse país mais rapidamente.
Pelo menos 3 milhões de empregos com carteira assinada foram perdidos entre abril e junho de 2020. 1 milhão desses empregos na área de construção civil.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, criticou o que chama de campanha de desqualificação da política. Para ele, a descrença da população nos processos coletivos faz muito mal ao país.
Cabe aos democratas reagir e afirmar um fato incontornável. Não existe democracia sem política. É pela política que equacionamos as demandas, necessidades, interesses de cada um para encontrar respostas coletivas.
Jean Paul citou como exemplo de boa política o caso da falta de água no município de São Miguel do Oeste, no Rio Grande do Norte. Segundo ele, o problema só foi resolvido por causa da mediação política entre a comunidade e os órgãos responsáveis. Para o senador, isso foi essencial, pois havia uma necessidade urgente da população e a capacidade técnica dos órgãos públicos, mas quem os conectou foi a política. Um projeto em análise no Senado inclui a língua brasileira de sinais no currículo escolar do ensino fundamental e médio. A proposta é da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. A reportagem é de Lívia Torres.
Mais de 9 milhões de brasileiros são surdos ou têm deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. O projeto de lei da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quer incluir a linguagem brasileira de sinais no currículo escolar para todos os alunos do ensino fundamental e médio. A senadora falou sobre uma sugestão do E-Cidadania que inspirou o projeto de lei.
Vendo essa dificuldade, apesar de estudar numa escola inclusiva, a estudante Anne Driele, do Distrito Federal, apresentou a primeira sugestão legislativa em Libras ao portal E-Cidadania. Por esse motivo, apresentei o projeto de lei 5961 de 2019, que inclui a Libras, Língua Brasileira de Sinais, nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
A proposta é terminativa na Comissão de Educação, ou seja, se aprovada, não precisa passar por votação no plenário.
Já a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, apresentou um projeto que institui o diploma Cecília Meirelles para agraciar até 5 professores dos ensinos infantil, fundamental e médio que se destacarem em suas atividades. Segundo a senadora, a sugestão do nome de Cecília Meirelles para o diploma se deu pelo fato de a poetisa e educadora ter se destacado na luta pela educação integral, gratuita, laica e obrigatória. Maria do Carmo Alves afirmou ainda que a concessão do diploma é uma forma de incentivar a educação de qualidade.
Acho que será uma excelente oportunidade de reconhecermos nossos grandes educadores que muitas vezes atuam em condições escassas por uma educação de qualidade no Brasil.
Senadores lamentaram a morte de Dom Pedro Casaldáliga. Ele ficou conhecido pela defesa dos direitos dos povos indígenas e pelo combate à violência no campo. Repórter Pedro Pincer.
Ele nasceu na Catalunha, na Espanha, em 1928 e se mudou para o Brasil aos 40 anos. Atuou por décadas em São Félix do Araguaia, no Xingu, e se notabilizou pela defesa dos povos indígenas e dos brasileiros mais pobres. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que Dom Pedro será sempre um farol e destacou a trajetória do religioso.
Ser o que se é, falar o que se crer no que se prega, viver o que se proclama até as últimas consequências. Trecho de Dom Pedro Casaldáliga, que diz o que ele era, alguém que acreditava firmemente nas suas convicções. E levava essas convicções até o último instante na defesa dos mais fracos e dos oprimidos.
Na apresentação do disco Missa dos Quilombos, feito em parceria com Milton Nascimento em 1982, Dom Pedro diz que está na hora de cantar o quilombo que vem vindo. Está na hora de celebrar a Missa dos Quilombos em rebelde esperança com todos os negros da África, os afros da América, os negros do mundo, na aliança com todos os pobres da terra.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.